África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Quem vai a São Tomé e Príncipe, mesmo que não queira, tem de ter em conta os diversos grupos que compõem a população do país. Em julho passado, quando, na sequência do encontro dos bispos lusófonos que teve lugar na ilha de São Tomé, o bispo de Cabo Verde e os dois da Guiné-Bissau foram com o bispo da Terra à Ilha do Príncipe, parecia estar-se em Cabo Verde. Já no aeroporto, os bispos foram acolhidos com músicas e danças de Cabo Verde e o próprio bispo da Praia, Dom Arlindo Furtado, numa entrevista, disse ter tido a sensação de estar numa das regiões de Cabo Verde. Mas no meio dessa multiplicidade de povos e culturas, pode-se falar de uma verdadeira identidade nacional santomense? Segundo Ângela Costa, presidenta da Associação das Mulheres do Príncipe, o país está a recuperar o seu orgulho nacional e a tentar delinear melhor a sua identidade. Ouçámo-la.
Nós cá em São Tomé e Príncipe, sobretudo cá no Príncipe, grande parte da população é da origem cabo-verdiana. É muito difícil nós dizermos, por exemplo, que vamos encontrar genuíno mesmo, que é somente pessoas de Príncipe. É muito difícil. E mesmo com a chegada de ligação do bispo cá na ilha, viu que é quase toda a paragem, nós tivemos muito o grupo da Tchabeta, né? O batuque, e nós vimos o dia a dia mesmo na nossa alimentação, nos nossos costumes, por exemplo, o crioulo cabo-verdiano. Quase toda a gente entende o crioulo cabo-verdiano e fala o crioulo cabo-verdiano, mas já o nosso crioulo, que é o linguiê, são poucas pessoas que falam. As pessoas, por exemplo, quando vêm de outras paragens do mundo, pensam que aqui também faz parte do Cabo Verde, porque grande parte das pessoas falam crioulo cabo-verdiano, em vez de falar o nosso crioulo, que é o foro, também como linguiça. E nós estamos lutando dia a dia, porque os nossos pais, nossos avós, diziam antigamente que as pessoas não falavam o crioulo de São Tomé e Príncipe, o linguiça, como foro, para não perder o português. Mas então, nesse momento, São Tomé, sobretudo cá na ilha, né, as pessoas também estão a sentir-se orgulhosas em falar a sua língua materna, em vez de ficar apenas a falar o português. As pessoas já identificam com o crioulo, o linguiça, as pessoas já identificam com o nosso, com a deixa, que é a nossa dança tradicional cá da ilha, o vice-menino. Os cabo-verdianos, por exemplo, sentem-se orgulho em qualquer parte do mundo, falam o seu crioulo. E nós, por exemplo, eu, por exemplo, falo um pouco de crioulo cabo-verdiano, mas o linguiça é muito mais difícil para mim. E então, no dia a dia, nós estamos ultrapassando isso para que vejam, né, qual é a nossa identificação, porque é através disso, da língua, da dança, é que nós podemos dizer quem nós somos realmente.
Segundo a versão oficial da história, quando os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro de Escobar atracaram nas ilhas de São Tomé e Príncipe em 1470-71, ambas as ilhas eram desabitadas. Teriam sido seguidamente povoadas essencialmente com pessoas levadas como escravos da costa da África, particularmente de Angola, e nos séculos seguintes, sobretudo de Cabo Verde, como contratados para as roças de cacau e café, mas também das outras colónias africanas de Portugal. Assim, os cerca de 160 mil habitantes que compõem hoje a população santomense são essencialmente formados de três grupos: os chamados angolares, originários de Angola, cabo-verdianos e foros, estes últimos provenientes de escravos libertos e que se consideram, de algum modo, os genuínos do país. Pode-se então dizer que o futuro, o desenvolvimento do país, dependerá também de uma maior fusão e coesão entre esses povos, as suas culturas e as suas riquezas humanas? De que modo a Ângela Costa imagina o futuro sociocultural do seu país, da sua ilha, o Príncipe?
Nós temos cá em Santo Meio Príncipe, temos um pouco, temos cabo-verdiano, temos angolanos, temos guinense. Guinense, cabo-verdiano, guinense e moçambicano já é um número muito reduzido, mas sobretudo angolanos e cabo-verdianos. E toda a gente, vemos que a prestação de serviço, a educação é direcionada para todos, a oportunidade é para todos. Por exemplo, nós, a exclusão de proteger, por exemplo, aqueles que nasceram em Santo Meio Príncipe e deixar outros de parte, não. Hoje em dia, até mesmo para a distribuição de bolsa, nós vemos que toda a gente sai para estudar. As escolas, nós temos todos, tanto cabo-verdianos como angolano. A igualdade e a oportunidade é para todos. E nós vemos, por exemplo, todos somos santomense. Isso é que é mais importante, independentemente que há momento que cada um também põe em prática a sua origem, né? De onde venho. Por exemplo, quando nós temos uma atividade, por exemplo, um dia da independência, qualquer data marcante, qualquer data importante, vemos que tem chabeta, tem serenata, tem deixa, semba de Angola, vemos que tem tudo. Então, o Santo Meio Príncipe é um conjunto de povos, né, de cultura, e não ficamos apenas com aquele que é o nosso genuíno. Nós não esquecemos do que é nosso.
Que é difícil falar de genuíno aqui também, não é?
Sim, é muito difícil falar de genuíno. Mas há um número muito reduzido, mas mesmo esses mesmos dissidentes também já estão envolvidos com a cultura genuína, que é a deixa, e também...
A deixa é santomense.
Sim, deixa é do Príncipe, porque nós temos deixa no Príncipe, temos Puíta, Bulawé, que é do Santo Tomé. Mas mesmo cá no Príncipe nós temos tudo isso, temos deixa, temos...
Essas são danças, não é?
Sim, são as danças, deixa, puíta, e mesmo no que diz a respeito, por exemplo, à nossa cultura alimentar, há mesmo cabo-verdianos que cozinham a nossa azagoa, o nosso molho no fogo e mesmo outros pratos tradicionais, e as pessoas pensam que é pessoa de Príncipe que cozinhou, e mas não, é mesmo cabo-verdiano. Já está, há uma mistura mesmo, a igualdade para todo, a participação todos juntos, que o mais importante é que todos nós somos santomense, e que também entra na mente de cada um, mesmo daqueles que vieram, que o mais importante é sentirmos santomense, e há um momento também próprio que nós também sentimos cabo-verdianos, sentimos angolanos. Isso é que é o mais importante.
África Vozes Femininas, estamos na última parte da conversa com Ângela Costa, presidente da Associação das Mulheres da Ilha do Príncipe. Uma das causas, mas também consequência, do subdesenvolvimento de São Tomé e Príncipe é o seu isolamento em relação ao resto do mundo. Pouco se fala deste país e poucos o conhecem. E se isto acontece com a Ilha de São Tomé, pior ainda é em relação à do Príncipe. Perguntamos então à Ângela Costa se se sentem realmente isolados e se, como Associação de Mulheres, para além de organizações internacionais que se ocupam da questão feminina, conseguem também ter contactos com outras associações congêneres da África e do mundo.
Já participamos em vários eventos onde havia participação também de outras mulheres de outras paragens do mundo. Quando nós falamos muito no isolamento, é sobre a questão de transportes, porque nós ficamos muito tempo sem um transporte para fazer a ligação entre a Ilha de São Tomé com a Ilha do Príncipe, tanto aéreo como marítimo, mas com o atual governo nós estamos ultrapassando essas questões, porque cá no Príncipe, por exemplo, para uma pessoa viajar para Cabo Verde, tinha que viajar 2, 3 semanas ou mesmo 1 mês antes para ir para São Tomé fazer o passaporte, mesmo para o bilhete de identidade tinha que ir para São Tomé. Mas já hoje essas questões estão sendo ultrapassadas. Como sabe, né? Nós, São Tomé e Príncipe, são ilhas e nós vemos dia a dia já mesmo aviões que entram na Ilha do Príncipe, que vêm direto de outros países de África, que já entra diretamente para a Ilha do Príncipe. E então, resolvendo o problema de porto, dos portos e aeroportos, sobretudo na ilha, nós vamos ultrapassar isso o mais rápido possível, mas tudo isso depende mesmo, como estava a dizer, dos políticos, as pessoas que estão no lugar de decisão, criando condição no porto e aeroporto, ultrapassamos isso. E sobre a questão mesmo da internet, mesmo aqui no Príncipe, já temos internet com todo o sector público, e mesmo nas comunidades rurais, nós ainda não temos, que é por causa do problema da energia. E nós, como estamos lutando para termos a nossa energia 24/24, porque nós temos um corte constante da energia por causa do problema de combustível. E então, com novas iniciativas, estamos também a apostar na energia renovável, que é, por exemplo, solar, mesmo através do vento. E então, nós vamos dar resposta a esse isolamento e também preparação da nossa juventude, que grande parte havia um projeto que era internet para todos, e nós, grande parte da nossa juventude, mesmo os adultos, já conhecem a internet e já sabem navegar, e através disso nós podemos entrar no mundo inteiro. Que as pessoas reclamam dia a dia sobre esse isolamento, as pessoas são muito pacíficas, ficam aqui no seu cantinho reclamando, acham que as coisas têm que cair do céu.
A passividade dos santomenses perante a situação de pobreza e subdesenvolvimento do país é, de facto, um outro elemento de que a população das duas ilhas é, por vezes, acusada. Aliás, há quem considere mesmo que se trata de uma população preguiçosa. Será isto verdade? O que estará na base dessa passividade? Ainda Ângela Costa.
Sim, passividade, porque como estão habituados desde a independência, o governo é que dava tudo. Através, por exemplo, das empresas agrícolas, as pessoas trabalhavam nas roças e o governo punha a mercadoria toda na empresa, e então eles iam somente à bucha como se fosse o donativo dia a dia, o cabaz alimentar, essas coisas todas. Mas nós estamos a incutir as pessoas na cabeça de cada um, que têm que lutar, que as coisas não caem do céu. E então, há muitos, né, que já têm isso na sua mente e estão lutando. Por exemplo, nós vimos que há cá na Ilha do Príncipe a questão de turismo rural, as pessoas estão fazendo mais investimento, nós temos mesmo as mulheres com pequenos empreendimentos, elas viajam, vão à busca de, por exemplo, na questão de moda, quem está mais direcionado são as mulheres, vão à busca, fazem as suas compras e trazem. Então as pessoas têm que ver que cruzando o braço não vão alcançar nada. Então, nós temos, o governo dá a oportunidade e nós temos que cumprir ao máximo, temos que aproveitar ao máximo com essas oportunidades que nos dão. Em São Tomé e Príncipe, em particular, o Príncipe, não podem queixar por falta de oportunidade. Há muita oportunidade, independentemente que não está sendo bem direcionado. E um problema também que nós temos cá na Ilha do Príncipe, mesmo em São Tomé e Príncipe, é que tem havido muitos projetos, sobretudo investimento nos pequenos negócios. O que falta é esse segmento, a equipa para seguir, porque a pessoa vive no seu dia a dia, têm as suas dificuldades. Então, se lhe dão um valor para fazer um negócio, se não tem seguimento, o que é que estão a implementar nesse dinheiro? Elas usam esse dinheiro somente para o seu dia a dia. E amanhã voltam a reclamar que não têm emprego, que não têm apoio para fazer o negócio. Então, o que está a faltar mesmo em São Tomé e Príncipe é uma reestruturação na sociedade, dizer quem é quem, o que cada um deve fazer. E o melhor é que a população põe na sua cabeça que nada cai do céu. Nós temos que lutar, nós temos que acreditar que podemos ter um país melhor, e tudo isso depende de nós próprios. É a própria população que tem que decidir isso.
E nesta linha do desejo de uma população mais interventiva, mais ativa e dona do seu destino, Ângela Costa deixa um recadinho também à diáspora santomense.
Aproveito, né, da oportunidade que me deram, né, dessa entrevista, e dizer para o mundo, né, Cabo Verde, que São Tomé, as pessoas, né, nós vivemos no dia a dia. O desenvolvimento de Cabo Verde não depende nem dependeu somente do governo, mas sim da toda a população, de todos os cabo-verdianos, sobretudo aqueles que vivem fora e que levam o que ganham para o Cabo Verde. Também está a faltar isso em São Tomé e Príncipe, porque nós temos muita gente em diáspora e que só ficam lá a mandar bocas. Ah, São Tomé e Príncipe está mal, mas o que ganham lá não trazem. E então, para desenvolver São Tomé e Príncipe, depende de todos nós, todos os santomenses.
Não resta, portanto, que esperar que os imigrantes de São Tomé e Príncipe ouçam o recado da Ângela Costa e se mobilizem mais a favor do país. Esperamos também que, ao mesmo tempo, o governo daquelas duas ilhas equatoriais encontre a maneira de incentivar a sua diáspora a envolver-se cada vez mais no desenvolvimento humano e material do país. É tudo por hoje com a rubrica África Vozes Femininas, convosco agora não só aos domingos, mas também às segundas, quartas e sábados. Então, até amanhã, segunda-feira. Teremos o olhar de uma outra figura feminina da Ilha do Príncipe sobre as problemáticas do país.
Chico boa defa, não tudo achei samina tela, não me se vivete. Santo meno na sabobofa, pa carangue café com a Chico boa defa, não tudo achei samina tela, não me se vivete.